Vamos falar sobre este estudo premiado que demonstrou, então, é um estudo centrado sobre um tipo específico de câncer, dos mais agressivos. Estou aqui com os convidados em nosso estúdio. Professor Carlos Frederico Martins Menck, que é do Departamento de Microbiologia do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, pós-doutorado no Instituto de Pesquisa sobre o Câncer na França. Clarissa Rocha também participará da nossa conversa, graduada em Ciências Fundamentais para a Saúde pela USP, doutorado em Biotecnologia também aqui pela Universidade e pós-doutorado no MIT. Tem experiência na área de câncer com ênfase em resistência a quimioterápicos. Sejam muito bem-vindos aqui ao Jornal. Como vai, professor? Bom dia.
Bom dia. Bom dia aos ouvintes também. Obrigado pela oportunidade.
Clarissa, como vai? Bom dia. Seja bem-vinda.
Bom dia e obrigado de novo pelo convite.
Vamos começar a explicar o que é que motivou, qual era a busca central, o que é que vocês buscavam encontrar com esse estudo debruçado em um tipo específico de câncer. A gente podia começar explicando, né? Que tipo é esse e a importância da pesquisa, né?
Claro. Na verdade, esse tipo de câncer, que é chamado glioma, ele é considerado raro, mas entre o câncer de cabeça, o câncer de cérebro, é o mais comum. É o mais comum e o mais agressivo. Então, para você ter ideia, a gente fala de agressividade, mas para você ter uma ideia, uma vez diagnosticado, né, um paciente diagnosticado com esse tipo de câncer, esse paciente, mesmo tendo todo o tratamento, como cirurgia, radioterapia e quimioterapia, vai viver em torno de 14 meses. Então, não se fala de cura para glioma, se fala em extensão do tempo de vida e qualidade de vida. Então, eu acho que o que mais motivou a gente foi o seguinte, a gente vê no dia a dia, no na vida cotidiana da gente, a gente sempre tem um caso de alguém que teve um parente, que teve um câncer de mama, um câncer de próstata, é relativamente comum. E também a gente percebe que ao longo desses anos, dessas décadas, esses pacientes se beneficiaram grandemente, no sentido de que hoje se fala que alguém diagnosticado com câncer de mama muito inicial,
pode alcançar a cura.
A cura,
né?
É quase que certeza. Então, a gente não. E isso. Esse tipo de benefício, o paciente com glioma nunca foi alcançado, nunca alcançou. Então, grande motivação é como a gente pode estender a sobrevida desse paciente, como melhorar a qualidade de vida. Então, esse foi basicamente o que motivou a fazer a pesquisa.
Professor Carlos Frederico, o fato de ter uma possibilidade de tratamento para um câncer, é um câncer, então, cerebral, é um horizonte muito importante. Não há pesquisas no gênero, nesse sentido do que vocês realizaram?
Eu acho que sim, existem outras pesquisas. O que é interessante nessa pesquisa da Clarissa foi o fato de ter descoberto uma via nova de resistência. E nessa via nova de resistência, a gente consegue obter combinações que permitem matar mais as células do câncer, das células tumorais. E isso a gente testou no camundonguinho, né? Então a gente tem uma forma de teste em animal em que a gente consegue reduzir o impacto desse tumor. Isso, obviamente, para poder ser usado em seres humanos, ele precisa passar por testes clínicos muito fortes.
Claro.
Que são difíceis de fazer, na verdade. Mas é uma combinação muito interessante, é uma proposta nova de combinação de drogas que pode ser eventualmente utilizado e testado em seres humanos com, se não uma terapia, como disse a Clarissa, talvez uma melhora de qualidade de vida, um mais tempo, estender o tempo de vida do paciente.
Num caso como esse, de um câncer tão grave, todo ganho é muito positivo, né? Essa é que é a questão.
Exatamente.
Né?
O que é interessante é que esse teste talvez possa servir para outros tipos de tumores também. Clarissa demonstrou que para melanoma, que também é um tipo bastante agressivo, esse tipo de combinação pode ser útil.
Clarissa, como é que funciona exatamente? Agora vamos falar do medicamento e da ação. Qual foi esse diferencial, esse pulo do gato, como a gente costuma dizer?
O pulo do gato.
O pulo do gato,
exato,
né?
Na verdade, assim, as células de câncer têm muitos mecanismos para se defender contra a quimioterapia, contra a droga. Uhum. E a gente identificou, na verdade, toda a minha tese foi a procura, em busca de quais são esses mecanismos, e quais são os mais importantes. E a gente, então, encontrou um deles, que chama glutationa, que é um peptídeo, ou seja, uma pequena molécula que todas as células têm, mas e que é muito importante para a proteção da célula. Ah, e, de novo, todas as células têm. Mas, em geral, os tumores têm uma quantidade maior dessa molécula. E essa molécula é importante porque ela pode se ligar a drogas, a coisas externas, como, por exemplo, ao quimioterápico. Se ela se ligar ao quimioterápico, essa droga já não consegue mais agir no tumor. Então, a ideia é simples. Quanto maior a quantidade dessa molécula de glutationa, menor vai ser o efeito da droga. Uhum. Então, maior a chance do tumor resistir. Então, identificado isso, a gente, então, propôs uma combinação de drogas que é... Primeiro, a gente, na verdade, vai diminuir a quantidade dessa defesa, dessa glutationa. Então, a gente tem um inibidor específico. Então, agora essa célula tem menos dessa proteção e logo em seguida a gente dava a quimioterapia. E aí a gente conseguiu ver um efeito muito maior do que a quimioterapia sozinha. Então, essa é a ideia por trás. Diminuir a quantidade de glutationa.
Agora, até descobrir que era tal glutationa. Aí foi um tempo. Quanto tempo foi isso?
Alguma coisa como 3-4 anos.
Três, quatro anos.
São muito. Porque, na verdade, você testa muitas hipóteses. Claro. Nossas primeiras hipóteses foram muito, muito erradas. A gente descobriu, bem, não é por aí e não é por aí também. E, bem, com persistência, a gente, no final, conseguiu identificar essa via que, nesse caso específico, como na, de glioma e no melanoma, é uma via bem importante.
Então, são dois, pode esse tratamento, essa via de tratamento pode ser utilizada em dois tipos de câncer agressivos. Então, quer dizer, é muito promissor o que temos pela frente. Agora, é esse o tempo da pesquisa, né, professor? Ele é demorado, ele depende de mudanças de direcionamento, de tentativas, de erro, tentativa. É interessante para o ouvinte compreender como é este mundo da pesquisa, até que você descobre um diferencial ou um caminho que realmente vá apontar para uma via nova de tratamento ou um novo medicamento. É esse o dia a dia.
É sempre assim, porque, sobretudo se a ideia é nova. Se a ideia é nova, significa que as pessoas ainda não foram atrás. Nós mesmos fomos atrás de reparo de DNA na época. E se mostrou errada a nossa hipótese. E nesse momento é que apareceu a glutationa. Gostaria de destacar que esse trabalho, na sequência, a Clarissa conseguiu identificar que não só a glutationa está envolvida, mas toda uma via metabólica que defende as células de radicais de oxigênio, ela é, que é centrada pelo fator de transcrição NRF2, ela é importante dentro dos processos de resistência. Então, esse campo ainda está bastante aberto e ainda merece muito mais estudo para saber o que é possível fazer. Agora, as pesquisas são demoradas e mesmo para você chegar num processo de teste em humanos é mais demorado ainda.
Claro. Quanto tempo? Como é que é esse caminho que você tem ainda pela frente, Clarissa? Para a gente entender, né? Não criar uma falsa expectativa, mostrar o que é promissor e quanto tempo pode levar realmente para se obter um resultado
chegar na
prática,
clínica,
né?
Esse, na verdade, é o grande foco do pós-doutorado e é uma grande pergunta, e é difícil, muita gente pergunta isso, você estima em quantos anos e quanto tempo? É muito difícil, a gente está fazendo estudos que a gente chama de pré-clínicos, então a gente está terminando estudos pré-clínicos, que é com os animais, e o estudo clínico, realmente com humanos, a gente tem que fazer em colaboração com o corpo clínico, né, com o hospital, que recrute pacientes adequados, e geralmente o estudo é longo, porque geralmente são três fases, então você, a princípio, você pega uma quantidade de pacientes pequena e vai aumentando até o nível 3, que a gente chama, que é o número de pacientes muito grandes e bem diferenciados. Então, é difícil estimar, mas eu diria em torno de 5 a 10 anos.
5 a 10 anos, olha,
diria,
só.
Se tudo der certo.
É. E, mas ele tem que continuar, é um processo que vai continuar, é uma pesquisa que continua ao longo desses próximos anos. Agora, voltando à colocação inicial de vocês, quando vocês bem disseram, olha, foi esse tipo de câncer agressivo de cérebro ou melanoma que nós estamos nos concentrando, gostaria que vocês falassem hoje o que é que essas pessoas têm, o que é que a medicina oferece para o tratamento desses dois tipos bastante graves. Acho que é importante a gente falar sobre isso também. Evoluiu? Melhorou o tratamento? Né?
Para glioma, nós tivemos em 2005 uma nova droga que foi proposta, temozolomida, e é uma nova droga que a gente está estudando ela. Também participa da mesma via e provavelmente inibidor de glutationa pode ajudar a temozolomida, mas esse foi o último grande avanço. E esse grande avanço deu uma melhora apenas de um mês na expectativa de vida dos pacientes. Então é uma coisa ainda muito pequena. Então, qualquer, como foi dito antes, qualquer ganho, pequeno que seja, pode ser bom para esses pacientes. Em melanoma você tem outro tipo de tratamento, mas quando ele chega à metástase, realmente é difícil combatê-lo. A gente acredita que possa, mesmo essa temozolomida com o inibidor de glutationa, possa ajudar nos tratamentos. Agora, repito, tudo isso a gente tem que começar os estudos clínicos, que está longe de ser óbvio. É um gargalo importante para fazer estudos clínicos, principalmente aqui no Brasil. A gente ainda vai precisar ter o apoio para isso, e o apoio estrutural. Quer dizer, a gente começar a ter estruturas de pessoas competentes para fazer estudos clínicos aqui dentro do país.
Uhum. Quer dizer, o que você já é uma crítica, hoje não tem uma estrutura, Clarissa, boa para que vocês cheguem a isso. Não, precisa desenvolver essa. Como ele disse, como o professor disse, é a hora do gargalo mesmo.
Esse é o grande gargalo.
E muitas pesquisas param aí?
Eu acho Morrem aí? Muitas pesquisas no Brasil
Lamentável,
param aí.
Né?
Eu estava conversando com um colega que ele enumerou pelo menos 14 drogas, se não me engano esse era o número, em que simplesmente não conseguiam passar para o estudo clínico. E seria importante a gente começar a ter uma estrutura para fazer isso. Eventualmente, eu não vejo nenhum problema a gente fazer lá fora os testes, porque isso também vai ajudar os pacientes, se uma vez isso acontecer. Mas seria importante para a gente ter uma estrutura de testes clínicos com
do
pessoas competentes.
Do início ao fim aqui no Brasil, né, professor? Isso que eu estou dizendo, ter estrutura aqui dentro do país, né?
Eu tenho que chamar a atenção que a maior parte dos estudos clínicos, eles que começam, acabam chegando na fase 1, na fase 2, acabam sendo descartados. Ou seja, mais de 90% dos estudos clínicos chegam a resultados negativos. Mas isso só diz para a gente que a gente vai ter que estudar um pouco mais.
Uhum.
É só isso que diz para a gente. Então,
não
mas,
que se deve
mas temos
desistir.
Que começar. Sim.
Não que se deve desistir. E desde que a pesquisa começou, como é que tem sido essa estrutura desse trabalho? E como é que você projeta para a gente concluir, Clarissa, esse trabalho daqui para frente?
Na verdade,
você tem apoio para chegar nessa fase de estudos clínicos?
Ainda não.
A gente está começando as conversas, né, lá no Instituto de Câncer do Estado de São Paulo, ICESP.
Uhum.
Mas é um processo longo e com certeza muito mais complicado do que a gente fala de ciência básica, que é o que a gente faz. Ciência básica, a gente tem um apoio estrutural e financeiro da FAPESP acho que a gente consegue alcançar e seguir muito a fundo o estudo básico. Agora, o estudo clínico, que envolve muito outras vertentes, é muito mais complicado e custa muito caro. Não é, o Brasil é um problema, mas assim, em geral é muito complicado fazer estudo clínico, muito caro e longo. Então, eu acho que de qualquer forma, a gente também tem que aprofundar um pouco mais sobre a pesquisa básica, nesse caso também, entender um pouco melhor como está funcionando e procurar outros inibidores interessantes para a clínica, porque, de novo, o que a gente fez foi ciência básica, funciona, mas é interessante a gente como fazer essa tradução para humano e isso a gente deve focar agora.
O que você está dizendo é ter mais recursos para tornar esse passo, que é mais caro e mais importante, mais viável, é isso?
Sim.
Você já vai com mais certezas, né, professor, para esse passo
Eu acho que não é só recurso. Eu acho que o que está faltando no Brasil para isso é realmente a gente montar estruturas que tornem isso possível.
Uhum.
Não é simplesmente... Primeiro, é muito caro, sim, uhum. Sem dúvida nenhuma é muito
caro. Sim, a gente está falando de dinheiro também,
mas é um processo que ele em si demanda uma estrutura, obviamente todos os comitês de éticas relacionados, que é muito importante. E isso a gente ainda está engatinhando.
Uhum, muito bem. Bom, é um caminho muito promissor, né? A gente vai continuar acompanhando o trabalho de vocês e trazendo as novidades. Claro que quando vocês conseguem um resultado importante nessa primeira fase, foi premiado, o estudo foi publicado, ganha visibilidade, isso é importante também. Mas vamos continuar acompanhando. Onde é que hoje é feita a pesquisa? É no Instituto de Ciências Biomédicas?
É no Instituto...
Foi todo feito ali?
Toda a pesquisa foi feita no ICB. O último ano eu estava no MIT, mas esse trabalho já tinha sido concluído. Na verdade, no MIT eu aprofundei uma outra linha de hipótese também, mas todo esse trabalho de novo foi feito no ICB da USP.
Nós vamos continuar acompanhando esse estudo, que é muito promissor, como nos revelou aqui os cientistas, pesquisadores, o professor Carlos Frederico Martins Menck, professor do Departamento de Microbiologia do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, e também a Clarissa Rocha, a graduada em Ciências Fundamentais, né, para a Saúde, doutorada em Biotecnologia e pós-doutorado no MIT. Olha, eu torço para que isso, né, nós torcemos para que isso ganhe visibilidade e apoio necessário, mas acho que vocês tocaram num ponto importante. A gente precisa valorizar mais a pesquisa no Brasil. Né? E não é só recursos, também tem esse problema. A gente sempre nos falta uma estrutura, um projeto, alguma coisa que tenha continuidade, que seja de longo prazo, né, professor?
Uhum.
É isso, né?
É isso que nós precisamos.
É isso que vocês precisam, vocês cientistas no dia a dia. Muito obrigada pela presença, professor Carlos.
Nós é que agradecemos a oportunidade de falar com vocês e com os ouvintes. Muito obrigado, bom dia.
Obrigada e obrigado pelos esclarecimentos. Clarissa, estamos acompanhando o seu trabalho.
Muito obrigada e bom saber.
Obrigada, bom dia.
Obrigada.